Bom, vamos retomar os nossos trabalhos com agora a segunda parte da nossa ordem de trabalhos, que é a aprovação das atas 188 e 189. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre estas atas ou podemos colocar à votação? Muito bem. Então vou pôr as atas à votação em conjunto, 189, quem vota contra, quem se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto número 2, iniciativas legislativas, distribuição. Projeto de lei 1097 do Bloco de Esquerda, criação da freguesia de Pigueiros, acho que é assim que se lê, Pigueiros, fico agora na dúvida. Conselho de Santa Maria da Feira, revertendo a união das freguesias imposta às proporções pela Lei 11A/2013, de 28 de janeiro, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Será a deputada Maria de Luz Rosinha.
Maria de Luz Rosinha fica então a relatora. Projeto de Lei 1098, também do Bloco de Esquerda, criação da freguesia de Caldas de São Jorge, Conselho de Santa Maria da Feira, revertendo a união das freguesias impostas às populações pela Lei número 11A/2013, 28 de janeiro. Relator, cabe ao parlamentar do PSC, Sr. Deputado.
Cabe ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito bem. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Conexão para dar conhecimento, a entrada da proposta da Lei 179 do Governo, que altera a Lei 17/2014, 10 de Abril, que estabelece as bases da política do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional. A comissão competente é a sétima, portanto, ou seja, a comissão de Agricultura e Mar. E nós somos só comissão, somos apenas como conexas. Especialidade, agora sim. Projeto-Lei 855, da terceira sessão legislativa, a autoria do Partido Ecologista aos Verdes, procede à quinta alteração da Lei Quadro das Contornações Ambientais para consagrar o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização. Além da proposta do Projeto-Lei do Partido Ecologista aos Verdes, entraram propostas de alteração do PSD relativamente ao, concretamente ao número 1 do artigo 18, e entraram propostas de alteração do Partido Socialista relativamente aos números, eu diria 2, porquanto o número 1 do Partido Socialista é igual à redação do número 1 do projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, mas altera o número 2 acrescentando a expressão nomeadamente, e introduz uma densificação das situações onde há necessariamente necessidade de haver procedimentos de inspeção, acrescentando as linhas A e B. E acrescenta também o número 3, em que exijo que, nos casos da comunicação prévia, esta deve ser fundamentada por escrito. E depois faz uma renumeração dos restantes artigos, que os 3, 4, os artigos 3º, 4º, 5º e 6º, da redação originária e do PEV, mas que aqui naturalmente ao acrescentar um número 3 aumenta. E, portanto, nós o que iremos fazer nestes casos concretos, a votação é... Doutora Isabel, agora tem que me ajudar. Vamos votar primeiro o pedido de alteração da ordem, ou seja, primeiro iremos votar... Iremos votar a proposta de alteração do PSD ao número 1 do artigo 18 do projeto de lei do PEV, em que o que é que acrescenta aqui só para acompanhar, o que o PSD tem é de que os procedimentos de inspeção e de fiscalização ambientais, é editada a expressão ambientais, isso resulta de uma sugestão formulada a quando da nossa percepção na especialidade, formulada pelo IGAMAOT, de que para fazer uma distinção, porque a IGAMAOT tem dois tipos de inspeções, as ambientais são aquelas que estamos aqui a tratar e haverá outras. E a proposta, eu peço desculpa estar a usar a palavra, mas era eu que ia fazer esta defesa desta proposta e, portanto, estou a usá-la na condição de Presidente, mas também na condição de quem é o autor desta, ou um dos autores desta alteração. E, portanto, o que estamos aqui a acrescentar é a expressão ambientais. Portanto, eu vou pôr à votação. Sim, sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu era só...
Faça favor.
Eu queria só dizer que o CDS não tem nada antes desta votação, deste artigo. Não vamos votar favoravelmente, mas achamos uma redundância porque a Lei 50 é a Lei Quadra das Contraordenações Ambientais e, portanto, não faz sentido estarmos a tratar de outras contraordenações, apesar da IGAMAO ter outro tipo de competências, não é? A lei 50... O título da Lei 50 é a Lei Quadra das Contraordenações Ambientais e, portanto, são essas que nós estamos a tratar. Não tem mal nenhum estar na lei, mas é uma redundância, pelo menos é a interpretação que nós fazemos do assunto.
Muito obrigado. Mais alguém precisa usar a palavra neste ponto? Sim, por favor, deputada. Ângela Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Claro que vamos votar favoravelmente, mas se pusermos aqui ambientais tem que haver uma uniformização, porque há outros locais onde diz fiscalização e não fala de ambientais, portanto tem que haver uma uniformização, digo eu.
Presumo que a deputada Ângela Moreira quer se referir, que estando no número 1, teria que estar, deveria estar no texto também dos restantes 18, nomeadamente das alíneas A e, pelo menos da A. A e B. Sim, eu percebi. Bom, não sei se perceberam o alcance da sugestão formulada pela deputada Ângela Moreira. A deputada Patrícia entende que não faz sentido acrescentar a expressão ambientais, ainda que a mesma tenha sido sugerida pelo IGAMAOT, porquanto isso resulta da lei quadro. É essa a denominação. A deputada Ângela Moreira, peço desculpa só fazer um enquadramento, por já passar a palavra à deputada Patrícia, foi de que haver uma alteração ao número 1 para haver uma harmonia do texto legislativo, as alíneas A e B do número 2, na redação que agora é proposta pelo Partido Socialista, deveria também acrescentar-se a expressão ambientais. Mas a senhora deputada Patrícia pede uma palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É para corrigir ou para retificar, é que de facto a minha intervenção inicial, porque efetivamente o título da lei é a Lei Quadra das Contraordenações Ambientais, mas depois quando nós vamos ver o objeto do artigo 1º, aplica-se às contraordenações ambientais e do ordenamento do território, daí provavelmente a sugestão que a IGAMAOT terá feito na altura, presumo eu, pronto, mas de facto também não, nunca como eu digo, mesmo que fossem as contraordenações ambientais, apenas seria uma redundância, portanto não ficaria de todo mal, mais vale a mais do que a menos e, portanto, tendo em conta a gravidade das situações que têm acontecido, de facto, não vinha mal ao mundo especificar esta questão.
Muito obrigado, deputada Patrícia. O Partido Socialista, não sei se pretende usar da palavra, uma vez que
incide
tem naturalmente a introduzir-se alterações, são a ser aprovada a alteração do complementar do PSD, temos que ver também qual é, e já que a discussão se alargou às alterações do Partido Socialista.
Pedia só para ver se faz sentido de facto aparecer nas alíneas. Sr. Presidente, só para dizer que uma vez que no número 1 é sublinhado que de facto a fiscalização é termos ambientais e estamos ainda no mesmo artigo, que é o artigo 18, não vemos grande necessidade depois de nas alíneas estarmos, também não nos opomos. Como é no mesmo artigo.
Muito bem, Vamos à votação, não há... É fácil de resolver, eu acho que vamos chegar no final com ou sem vota-se. Podemos passar à votação então. Eu vou colocar à votação agora, portanto, a proposta de alteração do parlamentar do PSD ao número 1 do artigo 18, o tal que acrescenta à expressão ambientais. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis de todas as bancadas, com a exceção do PAN e do PEV. O PEV votou a favor. Eu peço desculpa não ter anunciado o sentido de voto do PEV, que deixou já essa indicação. E o Bloco de Esquerda não esteve presente nesta votação. Portanto, recapitulando, a proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis das bancadas do parlamentar do PSD, do PS, do Partido Comunista, do CDS, à abstenção do PAN. E voto favorável também do PEV, que deixou essa indicação. Não participou na mesma o Bloco de Esquerda. Vamos pôr agora à votação a proposta de alteração ao número 2 do artigo 18 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acrescenta a expressão nomeadamente e que dá lugar depois às alíneas A e B. Portanto, número 2, portanto, o corpo do número 2, bem como o aditamento das alíneas A e B ao número 2. Podemos votar, senhores deputados? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada novamente por maioria com os mesmos votos da anterior deliberação. Agora a proposta de aditamento do número 3 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que diz que sempre que existir comunicação prévia nos termos do número anterior, esta deve ser fundamentada por escrito. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? O PEV. A proposta foi aprovada por maioria com os mesmos votos das anteriores deliberações. E agora sim? Sim. Agora depois, portanto, fica prejudicado o número 1 do artigo 18 da proposta do projeto de lei do PEV, o número 2 do PEV e também fica prejudicada a proposta de renumeração, porque essa vai ocorrer naturalmente de acordo com as alterações que agora introduzimos, nomeadamente com a aprovação das alterações da proposta de alteração do Partido Socialista, correto? Vamos votar agora o artigo 1º da proposta do projeto de lei do PEV, que é, portanto, o artigo 1º, que é o objeto. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi, o artigo 1º foi aprovado por unanimidade das forças políticas presentes, com, neste caso agora também com a votação favorável do PAN. E agora temos que fazer a votação. Perdão. Eu sei que temos que votar o artigo 2º, só que eu não percebi qual é a diferença entre a proposta do Partido Ecologista aos Verdes para o 2º e a proposta de alteração do Partido Socialista, que me parece a mesma. Não é? Como estou a olhar para o quadro e como não estou a olhar para a proposta, presunto se é a mesma.
Sim, é igual.
Então, se não há alterações, temos que votar do Partido Ecologista aos Verdes. Não há alteração. Se a proposta é igual, não altera. Se não altera, o que vale é a proposta inicial. Não, mas a proposta... Vamos lá ver uma coisa. A proposta que entrou é a proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Se o Partido Socialista altera, nós votamos a alteração. Se é igual, não é alteração. Se não é alteração, não é votada. É a minha opinião. Não faz todo sentido estar uma proposta de alteração que é igual ao texto original. Portanto, para que não haja dúvidas, o Partido Socialista retira a proposta de alteração número 2, porque não altera. Muito bem, então vamos votar o artigo 2º do projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, que sob a epígrafe, alteração à lei 50/2006, 29 de agosto. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 2º foi aprovado por unanimidade das forças políticas presentes, incluindo o Partido Ecologista aos Verdes. E assim, e agora o artigo 3º, entrada em vigor, também de acordo com o texto do projeto lei do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Amanhã foi aprovado por unanimidade. Não temos que fazer votações na globalidade, pois não? Para votação na votação final global, essa será feita em plenário. Deputada Patrícia, por favor.
Obrigada. É só mesmo uma questão formal. É porque eu julgo que a questão que tivemos agora a discutir do artigo 2º do Partido Socialista, a alteração ao artigo 18 faz parte do artigo 2º da proposta de alteração. Portanto, o que nós tivemos a votar era a epígrafe do artigo 2º e não o próprio do artigo 2º, porque se o artigo 2º, se o PS se ficar prejudicado, o artigo 2º fica prejudicado todo o corpo do artigo 18 que nós alterámos. Julgo eu, mas não tenho a certeza. Não?
Nós votámos o artigo 2º. Votámos à parte do artigo 2º. Eles retiraram a proposta de alteração, mas nós votámos o artigo 2º e o artigo 2º votámos. Mas a proposta é rigorosamente igual ao texto original, portanto não fazia sentido estar um posto de alteração que não altera. Mas nós votamos o artigo 2º.
Não, só apresentaram
a alteração, o artigo 18. O deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou unicamente uma alteração ao artigo 18 e não apresentou... Ao artigo 18 da lei? Não, ao artigo 18 do projeto de lei. Porque o artigo 18 da lei é muito diferente. Se repararem, o texto original do artigo 18 da Lei 50 é muito diferente do texto que consta do projeto de lei dos Partidos Cristãos Verdes, cuja alteração do Partido Socialista, as alterações ao artigo 18 apresentadas pelo Partido Socialista é ao artigo 18 do PEV, não da lei. E daí que a razão de ser não faria sentido o artigo 2º do PEV está correto, a alteração não está correta porque não altera. Muito bem. Pode confiar a mim, Sra. Deputada Patrícia, que está certo. Confie-me. Peço-lhe esse voto de confiança, apesar de ser de um partido diferente. Não confiança política, na minha confiança jurídica. Muito bem, temos ainda na especialidade os projetos de lei que a semana passada foram adiados para esta reunião, que tem a ver com o projeto de lei 935 do PEV, desincentiva a utilização de microplástico em produtos de uso corrente, como cosméticos e produtos de higiene, de modo a salvaguardar os ecossistemas e a saúde pública. O projeto de lei 1061 do CDSPP, que implementa um programa de redução da utilização de microplásticos em cosméticos e produtos de higiene e limpeza, e que acrescentámos na semana passada também para esta discussão, para discutirmos e deliberarmos nesse... seja lá qual for o sentido, também o projeto de lei 751 do PAN, que baixou à Comissão por 60 dias sem votação e que determina a proibição de produção e comercialização de detergentes e cosméticos que contenham microplásticos. Eu sei que estes três iniciativas podem ser tratadas de forma diferente, mas o que nós, pelo menos, decidimos na semana passada era adiar a discussão para esta reunião. Foi também adiantado, se a memória não me traiçoa, da eventualidade destes três projetos, destas três iniciativas, são três projetos de lei, incorporarem o grupo de trabalho já criado dos plásticos. Mas essa é uma deliberação que temos de tomar hoje. E eu passo a palavra, naturalmente, aos parlamentares para o efeito.
Nós reafirmamos a nossa opinião de que estes três projetos iam ser discutidos no grupo de trabalho.
Os dois ou os três?
Os três.
Então, António Costa e Silva, parlamentar do PSD.
No PSD é idêntico, aliás, já tínhamos tido essa discussão, vai no mesmo sentido, que é lá que devem ser discutidos, portanto, e terem a primeira preparação, digamos assim.
Muito obrigado. O CDS-PP pretende usar a palavra, já que é o dos autores de uma das iniciativas legislativas. O PSD acompanhou a posição do Partido Socialista, no sentido, aposto do Partido Socialista, no sentido de estas três iniciativas baixarem ao grupo, a especialidade ser feita no grupo de trabalho dos plásticos. Neste caso, a vergalia também o seu objeto aos microplásticos.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Nós também achamos que faz todo o sentido os projetos serem discutidos em conjunto e irem para o grupo de trabalho dos plásticos, apesar de deverem ser, eu estou no grupo de trabalho dos plásticos e estamos a discutir, fizemos várias discussões, portanto, não, e a discussão destes projetos em particular deve ser feita independente, como é óbvio, do outro grupo de projetos que estão a ser discutidos. Agora, o que honestamente eu gostava de colocar à consideração é, e jurídico, tendo em conta que não sou jurista, portanto posso não estar não me faz muito sentido, quer dizer, houve dois projetos que foram votados, na generalidade, foram aprovados. E nós vamos estar a discutir em conjunto três projetos, dois que foram aprovados e um que nós não sabemos se foi aprovado ou não. E, portanto, para mim fazia mais sentido que o projeto de lei do PAN não fosse, que o PAN apresentasse como proposta de alteração aos projetos de lei, portanto, em vigor, independentemente de fazermos audições ou não, que se chegasse a um texto conjunto, eventualmente os dois partidos que têm projetos que foram aprovados na generalidade. E que o projeto do PAN fosse como proposta de alteração aos outros projetos que foram aprovados, porque na prática o PAN não quis votar e, portanto, nós no fundo vamos estar a discutir um projeto que não foi votado na generalidade, independentemente das audições, de fazer parte, de eu achar que faz sentido baixar ao grupo de trabalho e ser, em ter, todas as audições que vierem a ter lugar, serem também terem como objeto apreciarem também o projeto de lei do PAN.
Muito obrigado, deputada Patrícia Fonseca. Quero usar a palavra, deputada André Silva, por favor.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a posição do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, em que estas três iniciativas devem ser trabalhadas no grupo de trabalho dos resíduos plásticos, e pretendemos que esta, tal como acontece em todas as comissões, inclusivamente na Comissão de Ambiente, com todas as propostas que são votadas ou não são votadas na generalidade, possam ter o seu trabalho de especialidade. E, portanto, aquilo que ocorre sempre nesta casa e, portanto, sempre que ocorre nas comissões, é que projetos que deixam com votação ou sem votação, isoladamente ou em conjunto, são trabalhados na especialidade e penso que este não deve ser exceção e, portanto, não encontro nenhum impedimento regimental para o efeito e, portanto, penso que devemos seguir este procedimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, de facto, não há nenhum impedimento do ponto de vista regimental. Ai, peço desculpa, deputada Ângela Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para não me sentir excluída, é para dizer que acompanhamos a decisão de ficar no grupo dos resíduos plásticos. Obrigado.
Muito obrigado, deputada Ângela Moreira. Peço desculpa não ter reparado que me tinha pedido a palavra. Não há, naturalmente, não há. Isto é uma decisão que a Comissão terá que tomar. É mais uma decisão de natureza política que propriamente uma decisão regimental, porquanto, do ponto de vista regimental, não há nenhum impedimento que essa apreciação em conjunto se faça entre diplomas aprovados e não diplomas, e diplomas que não foram sujeitos à votação na generalidade. Mas isso é uma decisão política. Do ponto de vista jurídico, não há qualquer impedimento. É isso que eu queria deixar ficar bem claro. É a nossa interpretação que fazemos, os serviços também a fazem, ademais verificou-se noutras iniciativas legislativas, nomeadamente no grupo de trabalho de habitação houve vários casos nesse sentido, mas isso é uma decisão política que a Comissão terá que tomar. É isso que eu queria apenas sinalizar. Deputado André Silva.
Até porque, Sr. Presidente, por um lado se abre um precedente único nesta casa, isto por um lado, pois por outro lado acho que não faz sentido, repare, criamos dois trabalhos em especialidade, porque se isso não ocorrer, o que o PAN irá fazer é
desenvolver o seu trabalho de especialidade, ou pelo menos fazer propostas ao seu próprio texto de alteração, e podemos cair numa situação um pouco caricata de termos dois textos exatamente idênticos. E, portanto, que a Comissão depois tem que votar e o Plenário votam ou em sentido diferente, que não faz sentido rigorosamente o mesmo texto, ou pelo contrário. E, portanto, aquilo que reitero mais uma vez é que se cumpra aquilo que é uma praxe parlamentar, uma praxe deste Parlamento de realizar o trabalho em especialidade dos textos em conjunto.
Muito obrigado, deputado André Silva. Temos, entende que há necessidade de tomarmos uma deliberação formal?
Não, eu era só para esclarecer que não pus sequer em causa nem a discussão conjunta na especialidade. Não foi isso que eu pus em causa. Eu disse que os projetos deviam baixar e o projeto de lei do PAN deveria ser apreciado também em sede de especialidade, ou seja, todas as audições que fossem propostas deveriam, como é óbvio, ter também em conta o projeto do PAN. Aquilo que eu levantei, mas foi porque não tive tempo aqui talvez o trabalho de casa previamente aqui com o meu colega, foi a questão jurídica de o projeto não ter sido votado na generalidade e ter baixado, estarmos a votar dois, na especialidade, dois projetos que estão aprovados na generalidade e um projeto que não está aprovado na generalidade. Foi apenas essa questão formal que eu coloquei, já foi explicado que não há impedimento jurídico e regulamentar e, portanto, estou esclarecido, mas não pus em causa a pronúncia das entidades que vierem a ser convidadas sobre o projeto do PAN. Como é óbvio, não faz sentido fazer dois processos separados.
Muito obrigado, deputada Patrícia Fonseca. Entretanto, temos connosco a deputada Elisa Apolónia, e eu não iria colocar, não íamos tomar uma deliberação, estando o PEV presente e estando a ser deputada presente, sem ter o conhecimento do que acabámos de discutir e, naturalmente, querendo e usando a palavra. Estávamos a discutir, estávamos a terminar, aliás, esta discussão era de que os projetos de lei 855 do PEV, 935, peço desculpa, 935 do PEV, que desincentiva a utilização de microplástico em produtos de uso corrente, como cosméticos, produtos de higiene, de modo a salvaguardar os ecossistemas da saúde pública, bem como, sob a mesma matéria, o projeto de lei 1061 do CDS e o projeto de lei 751 do PAN. Estes três projetos que estamos aqui a discutir era baixarem a especialidade ser feita no âmbito do grupo de trabalho dos plásticos. E é essa discussão que estávamos agora aqui a ter. O Partido Socialista formulou uma proposta nesse sentido, foi acompanhado pela mesma por parte do PSD, por parte também do PAN, que consentiu nisso, por parte do Partido Comunista Português, e levantou-se foi uma questão de natureza regimental da parte do CDS-PP, se era possível juntar no mesmo grupo de trabalho três iniciativas, sendo que uma delas teve um percurso diferente, ou seja, que ela não foi votada na generalidade, e se poderia ou não ser baixar ao grupo de trabalho nas mesmas circunstâncias. E essa discussão que tínhamos acabado de fazer, em que eu disse que, do meu ponto de vista, naturalmente, enquanto presidente, mas só falo, e entendimento dos serviços, é que não havia qualquer impedimento do ponto de vista regimental, que assim acontecesse e que, ademais, há vários exemplos nesta comissão, e é nesta comissão que estamos a falar, de que esse tratamento foi dado, foi conferido igual tratamento às iniciativas votadas na generalidade, iniciativas sem ter votadas na generalidade, e deu-se o exemplo tipo no caso da habitação. Mas eu não iria pôr baixar à comissão sem que a senhora deputada se pudesse pronunciar estando presente.
Agradeço, Sr. Presidente, e vou ser totalmente franca com aquilo que é hábito, nos termos daquilo que é hábito ser, que é o seguinte: quando todos os projetos que estão em discussão baixam à especialidade por acordo entre os diversos partidos, portanto, cria-se um regime próprio de apreciação em consenso com todos os grupos parlamentares e todos os projetos têm o mesmo tipo de tratamento. Não foram votados na generalidade, baixam à especialidade e todos têm o mesmo tipo de tratamento. Este processo foi um bocadinho inédito, de facto, porque havia mais projetos cujos grupos parlamentares entenderam sujeitar à votação. O PAN foi o único que não sujeitou o seu projeto à votação e decidiu fazê-lo baixar à comissão sem votação. Mas depois há aqui, de facto, um regime de desigualdade, que é o facto de dois outros projetos, neste caso o dos Verdes e o do CDS, terem sido sujeitos à votação no plenário e terem sido aprovados na Generalidade. Eu vou falar com toda a franqueza com o André, julgo que foi uma estratégia que o PAN utilizou no plenário, porque sabia que o projeto ia ser chumbado, e, portanto, não o querendo chumbado para o remeter para a Comissão, para integrar o processo. Mas há aqui, de facto, uma diferença que tem que ser marcada, porque o projeto dos Verdes, está, e o do CDS neste caso, vai ser discutido na especialidade. O do PAN vem para uma nova apreciação na Generalidade. Portanto, não estando todos os projetos em igualdade de circunstâncias, nós temos que fazer aqui uma distinção no processo. O do PAN vai ser apreciado na Generalidade de uma forma distinta, que é para isso que vem à Comissão. Portanto, não estamos todos no mesmo regime de apreciação, e outros dois que têm que ter um regime diferente, foram sujeitos a uma deliberação do plenário para a votação na especialidade e devem integrar a especialidade. Eu, por acaso, vinha fazer uma proposta concreta que é, mas não, obviamente que não, se a maioria, obviamente, teria que me sujeitar sempre à vontade da maioria, mas vinha propor que se abrisse um prazo de apresentação de propostas para que os grupos parlamentares a pudessem fazer em relação a estes dois projetos de lei, para acelerarmos o processo na especialidade. Mas se for para o grupo de trabalho dos plásticos, não vejo nenhum inconveniente nisso, e o próprio grupo, portanto, de trabalho pode deliberar esse esquema, não é? Digamos assim, de prazo para a apresentação de propostas. Mas eu também sou da opinião que temos aqui dois regimes diferentes. Se todos tivessem baixado à comissão sem votação, era uma coisa. Agora, dois votados no plenário, na Generalidade, e um não votado, vem para a apreciação nova apreciação na Generalidade na Comissão, e os outros já para a apreciação na especialidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu tenho dois pedidos de palavra. Primeiro, o deputado André Silva, que me pediu em primeiro lugar, depois o deputado António Costa e Silva. Sr. Deputado André Silva, por favor.
Muito obrigado. Reiterar só aqui, Sr. Presidente, que entretanto a Sra. Deputada Elisa Apolónia não terá ouvido a minha intervenção, estar ausente, mas reiterar que, de facto, não há aqui nenhum processo inédito. Pelo menos nesta legislatura. Nesta legislatura existem processos de especialidade em todas as comissões, incluindo a de ambiente, com processos votados na Generalidade, com iniciativas na sua totalidade não votadas na Generalidade e de iniciativas, de conjuntos de iniciativas em que umas foram votadas na Generalidade e outras não foram votadas na Generalidade. E esse é o processo habitual da praxe parlamentar que costuma ser adotado. E por isso, reitero, que uma vez mais, e para não abrir precedentes, se deve manter esta mesma posição. Até porque, uma vez mais, não fará sentido que depois esta Comissão caricaturalmente se possa ver confrontada em uma votação final global com dois textos exatamente iguais, com processos distintos. E por isso mesmo, penso que, e por ser um trabalho e por ser um tema bastante delicado, que os três projetos de lei devem ser encaminhados para grupo de trabalho, para, com um calendário razoável, se ouvir quem tem que se ouvir, e depois, evidentemente, como se faz em todas as comissões nesta casa, se encontrar um texto final que consiga ser aprovado. Quanto às decisões de cada partido nesta casa de submeter ou não submeter à votação, isto são evidentemente posições e opções políticas de cada um. Devo registar que neste momento está a ser trabalhado em especialidade do projeto de lei do PAN da Rita Lina, que teria o voto contra de todas as bancadas. Devo registar que o projeto de lei dos circos, que estava chumbadíssimo à partida, foi trabalhado sem votação na especialidade e que teve um final como todos sabemos, etc, etc. Quem diz do PAN, diz de uma série de outros projetos.
Muito obrigado, deputado André Silva. Sr. deputado António Costa Silva, por favor.
Muito obrigado. Só para dizer, nomeadamente à Sra. deputada Luísa Apolónia, que esta situação, de facto, não é inédita, entendo, quando foi no Grupo de Trabalho da Habitação, surgiu precisamente a mesma situação, só com uma diferença. Portanto, nós levámos os nossos projetos tinham baixado sem votação, mas depois retirámos para os levar a votação. Achámos que politicamente, ou seja, enquadrámos para a discussão e que politicamente era a forma mais adequada, mais correta, até de respeito institucional perante os outros grupos parlamentares. Portanto, foi um mecanismo que nós encontramos para estar na discussão, mas quando teve que ir à votação, foi à votação, fez o seu próprio caminho. Mas também na descentralização tivemos precisamente ao contrário, iniciativas do PSD, onde outros partidos apresentaram as suas iniciativas e foram discutidas e acompanhadas. Portanto, como foi dito aqui, formalmente é possível, regimentalmente não há nenhum impedimento, portanto, simplifica na nossa perspectiva aos trabalhos. Há aqui uma questão política, depois cada um lá saberá dar caminho àquilo que é essa informação e a forma de comunicar as questões políticas. Mas nós não, acho que faz todo sentido, não estamos aqui a correr caminhos paralelos, apesar das estratégias políticas de cada um dos partidos.
Muito obrigado, deputado António Costa Silva. Sr. deputado Ibiza Apónia.
Aqui não se trata só da observação da estratégia política de cada partido. Trata-se de processos que foram apreciados de forma diferente. Eu queria perguntar, porque de facto tive trabalhos hoje de manhã e só consegui chegar agora, e peço muita desculpa por isso, se nós podemos fazer a apreciação do regimento da Assembleia da República para ficarmos descansados relativamente à decisão a tomar e na próxima reunião, deliberarmos sobre esta matéria, se é possível, se os grupos parlamentares entendem. Eu, pelo menos, estou a sentir necessidade, neste momento, de consultar o regimento. Se haveriam algum inconveniente nisso. Tendo em conta que a reunião é para a semana,
se o grupo de trabalho também não... Patrícia Fonseca, para usar a palavra.
Nós não vimos inconveniente e concordamos com a posição do PEV.
Agradeço então a possibilidade.
Portanto, há aqui um pedido de adiamento para avaliar da questão de natureza jurídica.
Obrigada então pela compreensão.
Os outros grupos parlamentares opõem-se a este pedido de adiamento para este efeito?
Quando é que vai reunir o grupo de trabalho?
O grupo de trabalho, portanto, reúne amanhã?
Amanhã depois do plenário.
E sexta-feira antes de plenar, portanto, sexta-feira presumo que seja lá para as 8:30 da manhã e amanhã por volta das 5 da tarde. Mas é para marcar audições relativamente... Para fazer audições no âmbito dos plásticos.
Sim.
Muito bem. Sr. deputado António Costa e Silva, pousada a palavra.
Nada contra, portanto, a essa posição. Obrigado. Acho que nos parece totalmente legítima. Está. E caberá essencialmente aos autores das iniciativas se pronunciar. Portanto, se
portanto vontade, então vamos sim. Fazer um adiamento uma vez mais desta matéria, até para que dar tempo aos parlamentares fazer uma apreciação jurídica mais detalhada e cuidada.
Está bem.
Estamos
obrigado.
Todos de acordo, então? Muito bem. Então fica adiada para a próxima reunião a decisão sobre estas três iniciativas no âmbito da especialidade. E agora sim, ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, projeto de resolução 1932 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias para assegurar que todos os espaços incluídos na rede Natura 2000 sejam devidamente preservados e conservados. Este projeto de resolução está para discussão neste, não sei se aperceberam disso, porquanto com as alterações legislativas, agora não se pergunta, as alterações que foram introduzidas ao regimento, ou melhor dizendo, não as alterações, as decisões que a Comissão, que a Conferência do IDA entendeu por bem adotar, determinam que quando, e agora vou ler a informação que veio do PAR, o PAR, informado pelos serviços da APOEN em sede de admissibilidade, admite os projetos de resolução, podendo determinar a sua baixa à comissão para efeitos do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República. Neste caso, os projetos de resolução são discutidos na comissão competente em razão da matéria, podendo ser apresentadas propostas de alteração pelos deputados e grupos parlamentares, cabendo à comissão elaborar o texto final para votação em reunião plenária, por analogia com a tramitação dos projetos de lei e das propostas de lei. Quando existam diferentes projetos de resolução, com o mesmo objeto e diferentes proponentes, cabe à Comissão desenvolver diligências com vista à harmonização de um único texto em sede de especialidade. Portanto, neste caso concreto, é o projeto não baixou para efeitos de discussão à Comissão, e é isso que estamos hoje aqui a fazer. Ou seja, nos termos 128, este projeto baixou à Comissão para a sua discussão e foi agendado para esse efeito. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco discorda deste agendamento e, naturalmente, irá nos esclarecer da sua discordância e do seu complementar. Por favor, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Esclarecerei com muito gosto da minha discordância, não esclarecerei a questão, porque não considero tão esclarecido. Mas para lhe dizer que não discussão não será seguramente, porque na ordem de trabalhos não fala em discussão, fala em baixa. Não diz aqui que vamos discutir. E, portanto, não será seguramente discussão. E, portanto, é a razão da minha discordância, prende-se logo, desde logo com isso.
A discordância é da ordem de trabalhos, então, e não do entendimento. Bom, mas como sabem, houve alterações e eu confesso que tenho alguma dificuldade às vezes em as acompanhar. Mas, basicamente, antes dessas alterações de setembro, introduzidas pela Conferência de Líderes, os agendamentos eram feitos e, no curso desse agendamento, era suscitado ao grupo parlamentar se pretendia que essa discussão se fizesse em sede de comissão ou se fizesse em sede de plenário. Se a resposta fosse em sede de plenário, automaticamente os serviços encaminhavam para o Sr. Presidente da Assembleia da República para o respectivo agendamento, quando suscitado em conferência de líderes. Esse mecanismo desapareceu. E quando um projeto de resolução dá entrada, das duas uma, ou é agendado para plenário ou baixa à comissão para discussão. Baixando à comissão para discussão, o agendamento que é feito na ordem de trabalhos é sempre para discussão, não é para perguntar o que é que se querem discutir ou em plenário ou em comissão, porque essa prerrogativa já não existe. E, portanto, o seu agendamento significa que é para discussão. Não significa que a discussão tenha que se fazer no próprio dia, porque há sempre a possibilidade do seu adiamento, a pedido do parlamentar proponente ou de qualquer um dos parlamentares. Mas não há qualquer dúvida de que o seu agendamento é sempre para discussão. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco,
obrigado,
por favor.
Sr. Presidente. Eu sou para lhe dizer que, primeiro, queria chamar a atenção de uma questão que me parece pertinente, que é dizer que eu julgo que existe um projeto de resolução ou uma iniciativa legislativa, pode não ser projeto de resolução, mas eu julgo que é projeto de resolução sobre a mesma matéria da autoria do PSD.
E julgo que... Não baixou à comissão porque foi suscitado ao seu agendamento para plenário.
Ah, pronto, é que eu não sabia onde é que andava, é portanto era para salvar essa questão.
Eu posso estar errado na informação, mas é a informação que possuo, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Está certo?
Sim, há uma iniciativa com o mesmo objeto, mas que foi suscitado ao seu agendamento em plenário. E, portanto, tem a razão de ser de não ter baixado à comissão.
Pronto. Segundo as novas regras, já. Sendo, ouvindo com atenção as palavras do Sr. Presidente e das novas regras que se aplicam agora na Assembleia da República, eu neste momento não tenho condições para fazer esta discussão, portanto pedi o adiamento.
Muito bem, então vamos por seu adiamento deste ponto da nossa ordem de trabalhos e entramos agora no ponto 4, que é Contas Geral do Estado 2017, em que é relator, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, quem passa a palavra para a apresentação do documento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este parecer, eu começaria por relembrar que a COFMA solicitou o parecer à 11ª Comissão sobre a Conta Geral de Estado 2017, relativamente às áreas que são tratadas nesta 11ª Comissão. A Conta Geral de Estado 2017 encontra-se acompanhada por vários pareceres, nomeadamente o parecer do Tribunal de Contas, que é o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017, que foi aprovado em 14 de dezembro de 2018, encontra-se também acompanhada do parecer do Conselho Económico e Social, que é também o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017, que foi aprovado em 12 de outubro de 2018. O parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República não estava ainda disponível a quando da realização deste documento e, portanto, a ele não nos referimos. Peço desculpa. Para a elaboração deste parecer, foi assim analisado, como acabei de dizer, o documento de Conta Geral de Estado 2017 e tido em consideração os anexos, assim como os pareceres que até ao momento tinham sido emitidos. Quanto à análise setorial e no que se refere à questão do ambiente, eu saliento que em 2017 este Ministério era apenas designado Ministério do Ambiente e não com o novo nome que agora tem, a que foi acrescentado a Transição Energética, e não integrando ali a área de energia, que por isso mesmo aqui não será tratada, porque estamos a falar de 2017. Para além disso, durante o ano 2017, foi criada uma nova estrutura orgânica no Ministério do Ambiente, que foi a Secretaria de Estado da Habitação, que não está contemplada na proposta de orçamento também para 2017. No orçamento para o Estado para 2017, o Ministério do Ambiente apresentava um orçamento inicial de 786,6 milhões de euros. Esse valor aumentou 228,3 milhões de euros durante o ano 2017, passando para um orçamento final de 1.014,9 milhões de euros. No que se refere à execução orçamental de 2017, o Ministério do Ambiente executou 842,8 milhões de euros, conforme se demonstra no quadro primeiro aqui, vertido neste parecer, que eu me dispenso, obviamente, de estar agora aqui a ler. Depois, chama a atenção para todos os quadros que vêm aqui em anexo, neste parecer, o quadro segundo, que tem a ver com as despesas dos serviços integrados por classificação orgânica em 2017, o quadro terceiro, que tem a ver com as despesas de serviços e fundos autónomos de classificação económica, com especificação das despesas globais de cada serviço e fundo, o quadro número 4, que tem a ver com as receitas de serviços e fundos autónomos por classificação orgânica, com a especificação das receitas globais de cada serviço e fundo, o quinto quadro, que tem a ver com responsabilidades contratuais plurianuais de serviços integrados e serviços e fundos autónomos, e o quadro 6, por último, tem a ver com despesa em projetos por programas. Relativamente à administração, ao setor da administração local, eu queria aqui dizer que a administração local, na ótica da contabilidade pública, registou em 2017, segundo a Conta Geral de Estado, um saldo global de 474 milhões de euros, que compara com o excedente de 1.020,4 milhões de euros previsto no Orçamento de Estado para 2017. Este desvio negativo é resultado de uma maior execução de despesa em 752,4 milhões de euros face ao valor estimado, parcialmente compensada por uma execução de receita igualmente acima do previsto em 206 milhões de euros. Relativamente à receita, o desvio positivo decorre da receita corrente, que são 370,9 milhões de euros, em particular o relativo à receita fiscal, salientando-se a execução superior ao estimado no IMT, mais 204,1 milhões de euros e na derrama mais 107,2 milhões de euros. Em sentido contrário, observou-se uma execução inferior ao previsto no IMI, menos 62,9 milhões de euros e no IUC, menos 2,5 milhões de euros. O desvio registado na execução da despesa é explicado em grande medida pela despesa corrente, que aumenta 539,4 milhões de euros, nomeadamente na aquisição de bens e serviços e nas transferências correntes, 275,1 milhões de euros e 113,8 milhões de euros, respectivamente. Relativamente à despesa de capital, o desvio provém da transferência de capital, mais 112,1 milhões de euros, e do investimento, que se cifra em mais 109 milhões de euros. Comparando com 2016, a execução orçamental da administração local em 2017 apresenta um saldo global inferior em 186,4 milhões de euros, em resultado de um crescimento homólogo da despesa, 9,2%, mais acentuado que a receita, que foi apenas de 5,8%. Para o aumento registado na receita, contribuiu fundamentalmente a receita corrente, mais 381,9 milhões de euros face a 2016, em particular o da receita fiscal, que foram mais 247,2 milhões de euros relativamente ao ano 2016. Relativamente a esta, a receita fiscal, observou-se um incremento na coleta de impostos diretos, particularmente no IMT, que apresentou um crescimento de 30,2%, suportado na dinâmica observada no mercado imobiliário nacional e no aumento expressivo das transações imobiliárias. A receita de IMI diminuiu 2,1% face ao ano de 2016, decorrente das correções feitas no âmbito do processo geral de avaliação de prédios, que gerou uma descida da base tributária do imposto e da redução do imposto a pagar pelos sujeitos passivos em função do número de dependentes a cargo. No que se refere à despesa, verificou-se um crescimento de 9,2% face ao ano anterior, onde se destaca sobretudo o investimento que teve um crescimento de 39,9%. Em 2017, as transferências da Administração Central destinadas à Administração Local ascenderam a 2.975,2 milhões de euros e deste valor, 2.934,7 milhões de euros são provenientes do subsetor Estado, sendo que a execução ficou aquém do previsto no Orçamento de Estado para 2017 em 20,1 milhões de euros. Eu chamo também a atenção para o quadro, número 7, 8 e 9, são quadros onde refletem tudo aquilo que eu aqui acabei de referir. Por fim, obviamente, sendo facultativa a expressão e a fundamentação da opinião, eu, como deputado autor do presente parecer, opto por não emitir nesta sede a minha opinião política sobre a Conta Geral de Estado 2017, valendo-me para isso dos termos número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Como conclusão, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa remeteu à Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, nos termos legais e regimentais aplicáveis, a Conta Geral do Estado 2017, acompanhada, como já referi, dos parceiros do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social para a elaboração do parecer nas áreas da competência desta última, ou seja, da competência da 11ª Comissão. Apreciados os documentos acima citados, sou de parecer, ou neste caso aprovado este regulamento, a 11ª Comissão, este relatório, a Comissão é de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral de Estado 2017, que incide exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que compreendem os setores do ambiente e do poder local, devem ser remetidos à COFMA nos termos do disposto da linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para posterior debate em plenário da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, não só pela elaboração do parecer, mas também pela apresentação que acabou de fazer. Algum dos seus deputados pretende usar a palavra? Então vou pôr à votação o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco sobre a Conta Geral de Estado de 2017. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Constava ainda no nosso ordem de trabalhos o parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro, em que é a relatora a ser deputada Maria Manuel Roa, mas que pediu o adiamento da sua discussão para a próxima reunião. Terminados que estão os nossos trabalhos, em termos de informações, dar conta que amanhã, pelas 14 horas, há a reunião de mesa e coordenadores, desta vez também com os coordenadores, não é só mesa. Não sei se alguns dos seus deputados pretendem usar do período agora de informações ou outros assuntos, melhor dizendo. Bom, não havendo, resta-me encerrar os trabalhos agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.